Bom dia, tudo bem?
Solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereador Valdete Fernando, vereador Wenderson Lopes, vereadora Geli, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram com a presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é o Senhor, exultai diante dele. Salmo 63, 67.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de maio de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 101 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a contratação e manutenção do profissional bombeiro civil e do combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 102 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Anastácio Apóstolos D'Ágios e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima e Thaís Souza, que dispõe sobre o programa Animal Legal, visando o Censo Populacional de Animais Domésticos no município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 104 de 2019... de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Certificado Profissional da Saúde, amigo de Anápolis, doutor Henrique Santilo, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Complementar 105 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar 393, de 30 de outubro de 2018. Projeto de Lei Complementar 106 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 107 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que cria e institui o Programa Graduação. Projeto de Decreto Legislativo 108 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Evandro Assis Silva e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 109 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Nilson Marim e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 110 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dará o nome de Engenheiro Dido Gonzaga Jaime, à área pública municipal, praça situada na Rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João da Luz e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Ederson Lopes, Domingo Paula de Souza. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Ederson Lopes, João da Luz e Pastor Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 069 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição do orçamento impositivo no município de Anápolis e outras providências. Aprovada por unanimidade, aprovada por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paulo de Souza, Pedro Mariano, Fernando Paiva, Thaís Souza e Lélio Alvarenga. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046/2017, autoria dos vereadores Vilma Ferreira e Tele Júnior, que dispõe sobre o benefício da gratuidade no sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. O projeto consta parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e parecer contrário da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio Ambiente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Foi retirado de pauta pela ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 147/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e da ultravidência. Deferido pedido de vistas ao autor. Projeto de lei ordinária 044/2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de inspeção predial periódica e manutenção das edificações coletivas de uso público e privado no município de Anápolis. Projeto rejeitado por 11 votos contrários e 7 votos favoráveis. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado para o arquivo. Projeto de lei ordinária 073/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios das outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto e foi deferido o pedido de vistas ao vereador Deusmar Japão do Municipal. Projeto de lei ordinária 078/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 1º da Lei 3.453, de março de 2019, onde consta a Associação Pro Anápolis de São Carlos, a PAS, que passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar, também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Lélio Alvarenga e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de junho, em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 111/2019, da vereadora Thaís Souza, dar-se-á nome de Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonose Dr. João Paulo Alarcão, à Área Pública Municipal, Centro de Controle de Zoonose de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 112/2019, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Concirene Ribeiro Policarpo e determina outras providências. São estes os projetos.
Obrigado, secretária Eline Rosa. Não havendo inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Lélio Alvarenga inscrito, qual o convido para fazer uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva. Bom dia a todos os pares. Cumprimento a Rádio Imprensa, aos nossos ouvintes Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, a todos que se fazem presentes aqui nesse momento. Em nome do meu amigo, assessor José Careca, José Eustáquio. Cumprimento também, senhor presidente, todos os membros dessa casa. A assessoria que nos dá a sustentação para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos parlamentares. Senhor presidente, nesta manhã eu venho aqui para refletir alguns assuntos, né? Dia 26 passado, nós estivemos aqui na Praça do Manuel, uma manifestação em favor do Brasil, em favor do momento que nós vivemos. Momento este, ímpar, onde tem tido algumas manifestações contrárias de oposição, com apenas sentidos ideológicos e não com sentido de amar o nosso país, de lutarmos. Precisamos compreender que estamos no mesmo barco, que se o barco afundar, todos nós afundamos. Então, levei a minha manifestação, estive presente, o vereador Japão também esteve presente naquele ato ali, ato ordeiro, onde a sociedade anapolina se fez presente, a vereadora Thaís também era para estar presente, mas por problema de saúde não pôde estar conosco lá, um ato pacífico, onde o sentido principal é a defesa do nosso país, é a defesa da nossa nação, é a defesa de um futuro para os nossos filhos, para as gerações futuras. Então foi com grande alegria que eu estive presente ali naquele momento, naquele ato em defesa, mais uma vez, do nosso país. O nosso partido é o Brasil, e precisamos compreender que realmente o Brasil é o nosso partido, para o qual devemos lutar, devemos amar, devemos respeitar, e também que nós possamos ter dias melhores. Segundo assunto, senhor presidente, para refletir sobre uma conquista de Anápolis, né? Não vou falar da Santa Casa, mas de Anápolis, quanto ao contrato que vinha se arrastando há vários dias, há várias semanas, do contrato com o Estado, com a Santa Casa, aquele repasse de R$ 429 mil que era no passado, o qual foi assinado a semana passada pelo senhor governador Ronaldo Caiado, ali no Palácio das Esmeraldas. Eu estive presente, representando a Câmara Municipal, onde esteve presente o governador Ronaldo Caiado, o secretário de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, alguns deputados, deputado Hamilton Filho, deputado Bruno também, o secretário de Saúde, doutor Lucas, prefeito Roberto Naves, com vários outros secretários e outras autoridades estiveram presentes ali. Foi um momento ímpar para a nossa Anápolis, para o nosso estado, porque a Santa Casa, com as suas dificuldades, com a defasagem das tabelas, dos procedimentos do SUS, jamais conseguiria e consegue sobreviver sem o auxílio do estado, sem o auxílio do município. Esse auxílio que o município tem repassado todos os meses, e agora também o estado trazendo a tranquilidade a todos os servidores daquela instituição. Eu estive presente ali com muita alegria. O governador nos deu a palavra, onde nós pudemos também, senhor presidente, questioná-lo a respeito do retroativo de janeiro até agora, né? Nós já tínhamos tido essa resposta pelo secretário na última visita que o senhor teve presente lá, juntamente com mais outros pares dessa casa, onde ele tinha sido categórico em dizer que não ia repassar porque não tinha contrato. Até juridicamente, até podemos compreender, mas eu fiz questão de salientar, aproveitar a oportunidade que eu estava com a palavra, em questionar se não tinha outra via, quem sabe por indenização, por outro processo, porque o padre Cleito estava lá juntamente com toda a diretoria da Santa Casa, irmão Denir, Renato, Diácono Júlio também estava lá presente. E naquele momento, o seu governador foi taxativo em dizer que legalmente não é possível. Mas ainda eu acho que, se tiver um pouquinho de boa vontade, a gente consegue fazer. Porque o serviço foi prestado, de janeiro até agora a Santa Casa não deixou de atender. Eu falei, as planilhas estão aqui, senhor governador, com todas as cirurgias que foram feitas nesse período, com todos os atendimentos que foram feitos nesse período. Mas ele foi categórico em dizer que não há, juridicamente não é possível. Bom, isso cabe à consciência, cabe ao lado de cada administrador poder compreender as necessidades daquela casa. E também fiz outra reivindicação, senhor presidente, questão das UTIs, né? Goiás vive uma questão séria de falta de UTIs, não só Anápolis, Goiânia, Aparecida, e nós dizíamos a ele a necessidade de implantar mais UTIs, porque as que nós temos são insuficientes para manter a nossa população. Então, quero aqui transmitir aos novos pares, transmitir a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que essa foi uma questão que a gente levantou, essas duas sugestões, para que nós possamos realmente ter aí dias melhores. Eu digo isso, todos nós passamos diariamente, pessoas nos ligando, pedindo encarecidamente piedade, que nos possamos interferir para encontrar um leito de UTI em Anápolis, e às vezes não conseguimos. Eu falo até mesmo, nesse final de semana, desde sexta-feira à noite, Estamos correndo atrás de UTI transferência para paciente morador ali do setor Bougainville, né? Onde se encontra internada no hospital de urgência, precisando de um medicamento que não tem aqui. Só tinha no Juarez Barbosa. Liguei para o secretário no sábado à noite. Muito gentilmente ele me atendeu. Liguei também para o secretário de saúde, doutor Lucas, para o Marinho da Regulação. Ligamos para a assessoria do secretário estadual também, doutor Fernando também, meu amigo. E nós, infelizmente, no sábado à noite, o diretor do Juarez Barbosa tinha se prontificado, mas no domingo ele não quis abrir, só hoje. Então essas coisas, quem está na saúde precisa ter um pouquinho mais, além da técnica, ter um pouquinho de caridade, ter um pouquinho de amor para o nosso próximo, né? Se a gente não for olhar só pelo lado jurídico, só pelo lado técnico, nós deixamos de atender muitas das pessoas que às vezes, com um simples gesto de caridade, desdobraram um pouco mais para poder atender nosso povo, nós possamos salvar vidas, né? E também sabemos que essas doenças raras que têm acometido a nossa população, ela tem se apontado ultimamente numa incidência maior, como mesmo Guillain-Barré, é uma doença aí que causa grande transtorno ao sistema nervoso periférico, trazendo sequelas às vezes irreversíveis. E nós temos esse medicamento de alto custo que Juarez Barbosa nos fornece. E por incrível que pareça, o presidente, né? Sábado e domingo não tem nenhum plantonista para que poderia atender essas demandas, né? Então fica aqui uma reivindicação ao seu governador, né? Quero até fazer um manifesto, fazer uma moção de apelo para que possa colocar alguém de sobreaviso, Juarez Barbosa, para casos como esses possam ter alguém que possa ir lá fornecer esses medicamentos onde possa salvar as vidas. Então deixo aqui, senhor presidente, nessa segunda-feira, o nosso pronunciamento em favor do povo, em favor da sociedade anapolina, em favor de nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Até uma próxima oportunidade e agradeço pela concessão da palavra. Tenha todos um bom dia e uma boa semana.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas ao assessor especial parlamentar do Executivo, ex-vereador desta casa, senhor Nelson. Seja bem-vindo, né? Quero também cumprimentar e dar os parabéns ao vereador Domingos Paula, que faz aniversário na data de hoje. Que Deus, na sua infinita bondade, né, te abençoe e te dê muita saúde e paz e discernimento aí nos seus projetos políticos, né, em prol da nossa sociedade. Na sequência, convido o vereador João da Luz para usar a tribuna por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, Leandro Ribeiro, cumprimentar os membros da mesa diretora, na pessoa do vereador Teles, cumprimentar os nobres vereadores presentes. Um cumprimento especial para o Domingos, que está fazendo aniversário hoje, Domingos de Paula. Cumprimentar todos os presentes aqui na tribuna, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, os internautas e os ouvintes das rádios da cidade de Anápolis. Eu gostaria de rapidamente repercutir uma moção de apelo que foi aprovada nessa casa, aprovada por todos os vereadores. Inclusive, o nosso presidente Leandro foi contundente no dia que essa moção foi apresentada aqui. Vários vereadores colocaram a posição com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria de deixar bem claro a todos que eu não sou oposição de forma alguma ao Bolsonaro. Inclusive, eu votei no Bolsonaro e torço para que essa gestão do governo Bolsonaro lhe dê certo, porque todos os brasileiros serão contemplados com a boa gestão do Bolsonaro. Agora, a moção, ela foi direcionada ao ministro Paulo Guedes, foi direcionada ao presidente e ela reivindicava, ela apelava ao governo a liberação do recurso para o programa Minha Casa Minha Vida. E nós tivemos recentemente, na sexta-feira, uma publicação que foi efetiva, que foi satisfatória. E dizer também, presidente, que essa movimentação não foi só aqui da Câmara de Vereadores. Essa movimentação também foi feita pelos construtores da cidade de Anápolis, foi feita pelos construtores do estado de Goiás, que manifestaram, que foram a Brasília, pelos políticos do entorno, fizeram uma movimentação, fizeram uma articulação, porque o recurso estava travado para Goiás há dois meses. Muitos projetos já aprovados, para as casas serem contratadas e realizar o sonho de várias pessoas. E essa movimentação grande que foi feita pelo estado de Goiás sensibilizou o governo do Bolsonaro, e o Bolsonaro destinou 2 bilhões e 200 milhões para o estado de Goiás continuar essa máquina propulsora que é a construção civil. A construção civil, ela gera 70% da movimentação dos empregos no Brasil. E o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que deu certo. Nós precisamos estar sempre se posicionando no sentido de apoiar e fazer com que esse programa dê continuidade. Esse é o Faixa 2. Infelizmente, o Faixa 1, nós não estamos vendo movimentação ainda para Goiás. E eu quero sensibilizar os políticos, sensibilizar o prefeito Roberto Naves, o nosso presidente aqui, a estar provocando o governo Bolsonaro para destinar recursos para a Casa Popular, vereador Mourão. Nós precisamos dar continuidade nesse programa da Casa Popular, aquele que o valor da mensalidade é para aquela pessoa que não tem condição nenhuma. E isso, nós não estamos vendo ainda essa movimentação. Nós precisamos enxergar isso acontecendo, porque muitas pessoas precisam de realizar o sonho da casa própria. Então eu quero agradecer, vereador Mourão, só um minuto. Eu gostaria de agradecer o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, e também o ministro da Economia, Paulo Roberto Guedes, que apesar da crise que assola o nosso país, atenderam nossa moção de apelo, encaminhada na última semana via Câmara Municipal e aprovada por unanimidade dos vereadores. O pedido se dá no âmbito da liberação de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 2, para a cidade de Anápolis, e que consecutivamente irá favorecer outras cidades do nosso estado. Este remanejamento é na ordem de 2 bilhões e 200 milhões para a Caixa Econômica, garantindo assim a devida continuidade do programa. E é de conhecimento que a construção civil movimenta a economia e é uma grande geradora de empregos diretos e indiretos por onde se desenvolve, além de levar em consideração que a casa própria ainda continua sendo o grande sonho da população brasileira. Vereador Mourão, a parte.
Eu quero só parabenizar pela sua fala na tribuna. Eu vou usar o grande expediente também. Eu ia até falar nesse tema, mas eu tenho outro tema para falar. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que realmente o governo Bolsonaro está reconhecendo o que Goiás representa para o Brasil, ou o que o Brasil representa para o Goiás. Ele assinou esse termo, parabéns. Que não dá mais para esperar os construtores de Goiás esperar mais essa agonia que está aí, a Caixa Econômica travou tudo. Parabéns, eu acho que o próximo mês já está vindo dinheiro para Goiás, para os nossos construtores aí, que está passando por uma vida muito ruim, né, no termo de construção civil. Então, parabéns pelo seu discurso, você é uma pessoa que é do ramo, sempre militou nessa área, então parabéns. E isso aí, quem viver verá. Eu acho que até meados do mês que vem, no mês 7, o dinheiro já está em caixa na Caixa Econômica. Obrigado.
Obrigado, vereador Mourão. Eu gostaria agora, nessa segunda fala, usando esses 3 minutos, de repercutir uma articulação da nossa frente parlamentar do terceiro setor. Nós buscamos uma parceria com a Enel, e através do programa Luz Solidária, nós vamos estar fazendo em parceria com a Unievangélica, nós vamos estar fazendo um curso com vagas limitadas para todas as entidades do terceiro setor. Esse curso, o objetivo dele é fazer a qualificação em gestão sustentável para as entidades sociais. As inscrições são limitadas. Esse curso ele vai acontecer em 4 dias, no dia 29 e o dia 30 de junho, e no dia 6 e 7 de julho. E o horário é das 8 às 18 horas, na Unievangélica. Aguarda, anota o número do telefone para você, que é entidade do terceiro setor, para você fazer a inscrição. A inscrição é gratuita. O telefone é 3289-1719 e 984-21-0205. Essa é uma oportunidade única que as entidades terão de se qualificar em correlação à gestão sustentável. Esse curso ele vai ser possível às entidades aprender a fazer a prestação de contas. Muitas entidades, devido à nova lei, à nova regulamentação do marco regulatório, elas encontram dificuldades com relação a prestar conta. E esse curso ele vai ter uma abordagem muito, muito boa nesse sentido e dar essa qualificação e dar essa capacitação para as entidades na prestação de contas com relação ao marco regulatório. Uma outra repercussão, usando esses 2 minutos, é a emenda impositiva. Eu gostaria de agradecer o prefeito Roberto Naves, que permitiu nós plantarmos uma bandeira com relação a alguns pleitos, algumas ações. E eu, como eu sou simpático à educação, esse orçamento de 160 mil que o prefeito permitiu que os vereadores apresentassem a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária para 2020, nós apresentamos aqui uma emenda impositiva para fazer a reforma no CMEI Jorge Amado, R$ 30 mil. Nós vamos fazer ali uma reforma para poder dar uma melhor condição. A reforma no CMEI Professora Célia Maria Rocha, Malta, R$ 35 mil. Nós vamos fazer um parque infantil na Escola Belisária Correia de Faria, R$ 30 mil. Nós vamos fazer uma ampliação da cozinha da Escola Municipal Eurípides Almeida Martins, R$ 30 mil. Nós vamos fazer iluminação e quadra de esportes e pintura em toda a unidade, no Centro Municipal de Educação, desembargador Aí Borges de Almeida. Lembrando que o prefeito já destinou no orçamento R$ 18 mil no orçamento, por parte dele, para fazer as reformas de todas as escolas do município de Anápolis. Essa destinação dessa emenda só vai contribuir com essa destinação que o prefeito Roberto Naves já está destinando para todas as escolas. Então, gostaria de agradecer ao prefeito por permitir a gente plantar essa bandeira e apresentar esse pleito aqui, no sentido de atender as escolas municipais da cidade de Anápolis e as creches, né, os CMEIs. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela a moção de apelo, ao Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro da Economia, para a liberação desse recurso faixa 2, onde os 23 parlamentares desta casa assinou com Vossa Excelência, e nós ficamos muito felizes quando vimos a matéria veiculada aí nos jornais do estado aí, que o governo vai destinar esse recurso para o estado de Goiás até com um acréscimo, Então, isso vai fomentar novamente os depósitos de materiais de construção, fazer com que esses construtores recebam aqueles contratos que já estão assinados, porque nós já estávamos vendo depósitos sendo fechados aí por falta de pagamento, devido à escassez do recurso, mão de obra parada, vários serventes, pedreiros parados, sem serviço aí, porque realmente esse recurso não estava vindo para nós. Então, parabéns a Vossa Excelência e a esta casa que o apoiou nesta moção de apelo. Na sequência, convido o vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares, nossos colegas. Quero cumprimentar aqui também todos os trabalhadores desta casa, a imprensa presente, aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Quero cumprimentar aqui ao Nelson, assessor parlamentar ali, o nosso prefeito Roberto Naves. Senhor presidente, quero destacar aqui, são três assuntos. O primeiro eu quero destacar, foi uma visita que nós fizemos, eu e o pastor Ederson, se não me falha a memória, ali na Associação Missionária Esperança, que é o antigo projeto Esperança. E naquela oportunidade foi feita ali um convênio que foi feito entre o projeto Esperança e a Enio, a respeito da luz solidária. E ali eles fizeram o projeto, venceram e conseguiram fazer a parceria agora da Enio com esse projeto Esperança, aonde eles estão, instalou ali já o AutoCar, que é um serviço mecânico, aonde os acolhidos, Lélio, poderão trabalhar e fazer um curso e ter um aprendizado para a reinserção deles, né, na sociedade. Foi muito bom. Parabéns ao pastor Denis, ele que é ali o coordenador geral, junto com o pastor Esquerdinha e todos os acolhidos. Quero dar também meus parabéns à prefeitura, ao prefeito Roberto Nava, por abrir espaço para que eles se instalassem ali naquele local e fazer o grande trabalho que eles estão fazendo com os acolhidos, que não está ali à toa, estão aprendendo alguma coisa, alguma profissão muito importante. E também, senhor presidente, quero destacar uma convenção que nós tivemos na cidade de Goiânia. Foi na quarta e quinta e sexta-feira da semana passada, a 46ª CONAMAD, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no Brasil, onde o nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, também o bispo Samuel Ferreira, Magner Ferreira, e o bispo anfitrião, o Luiz José do Carmo, da Assembleia de Deus Campo de Campinas, pôde receber mais de 6 mil pastores, pastoras, missionários na convenção. Muito importante. E aonde também pudemos ali receber a presença do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aonde trouxe uma palavra muito importante e foi muito bem acolhido por todos os ministros que estavam ali presentes em Goiânia. E de lá ele veio para Nápoles, onde almoçou no posto presidente, demonstrou mesmo quem é a pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Pessoa humilde e que sabe compreender a necessidade daquilo que tanto necessita. Onde esteve almoçando aqui o prefeito Roberto Naves, governador Ronaldo Caiado e várias autoridades aqui desta casa. Muito bom. Há outro assunto, senhor presidente, que eu quero repercutir, é a minha falta que eu estive aqui na segunda-feira, quando destinado por esta casa a representá-la ali no Ministério da Cidadania. Um trabalho feito pelo nosso ministro Osmar Terra. E na oportunidade tivemos presente ali, com mais de 600 pessoas no auditório presente. E naquela oportunidade nós ouvimos do ministro Osmar Terra o trabalho a ser desenvolvido agora do governo federal junto às comunidades terapêuticas. Muito importante. E aonde o ministro citou e foi assinado um acordo de cooperação técnica que permite a implantação de planos do plano Progredir, do programa Brasil Mais Empreendedor, em comunidades terapêuticas e que é associado ao governo federal. E o objetivo da parceria é oferecer a qualificação profissional e criar oportunidade no mercado de trabalho para os jovens dependentes químicos e em situação de vulnerabilidade social. O acordo também oferece cursos profissionalizantes, a orientação na área de tratamento dos dependentes químicos, que chega a custar 152 milhões ao ano.
Papai, vereador.
Pois não, Lélio.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias, meu amigo. Quero cumprimentar o senhor. Eu não pude estar com o senhor lá na segunda-feira, porque a gente tinha outros compromissos aqui, né? Mas estamos juntos nessa luta aí. Sabemos o quanto é importante que o poder público possa ajudar e colaborar com essa entidade terapêutica, que faz um trabalho brilhante. Aqui são vários aqui em Anápolis mesmo, como a Missão Vida, a Fazendinha, Jesus Cura, que precisa do poder público, questão de combate a drogas, de você poder conduzir esses nossos irmãos, que são irmãos nossos, são filhos de Deus também, para que possa voltar a ter uma convivência harmoniosa na sociedade. Precisa que o poder público possa realmente estender as mãos. Então, essa luta é do senhor, é minha, é de toda essa casa. Eu tenho certeza, do prefeito Roberto, de todas as pessoas de bem que realmente queiram e queiram, tenha vontade de lutar em favor dos nossos irmãos. Então, estamos juntos nessa luta. Justifico a minha não ida com o senhor lá, porque a gente tinha outros compromissos aqui. Obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Cumprimento aqui também, quero ressaltar o trabalho importante que o vereador pastor Wellington Lopes tem feito, junto também ao Conselho Antidroga, e ele que conhece do assunto, sabe das necessidades. Inclusive, o senhor estaria junto lá, mas por devido a outros compromissos, não pôde estar. Mas, pastor Wellington, e a todos os vereadores, ao presidente Leandro, à mesa diretora, nós fizemos um convite ao ministro Osmar Terra e também à ministra Damares Alves, que estava presente naquela oportunidade. E nós vamos fazer um trabalho junto também ao doutor Adalberto Calmon Barbosa, ele que é o presidente da comunidade terapêutica no Brasil. Há mais de 50 anos, ele deixou ali uma palavra de agradecimento ao governo federal por reconhecer o trabalho dessas casas, João da Luz. O senhor também que milita junto dessa área, o quanto é importante o trabalho do governo federal junto a essas comunidades, que hoje são mais de 82 mil acolhidos, que a sociedade talvez, quem sabe, não queira mais, a família não suporta mais, são acolhidos por essas casas terapêuticas pelo Brasil afora. Aqui em Anápolis nós temos vários que fazem isso, como por exemplo, aqui, Vossa Excelência disse, vereador Lélio, no caso da Missão Vida, e eu fiz questão de recitar ao ministro Osmar Terra, à ministra Damares, também ao doutor Adalberto Calmon, para que nós pudéssemos fazer uma visita ali à Missão Vida, para conhecer o que é o trabalho desse povo, não só aqui no estado de Goiás, como em vários estados do Brasil, da nossa federação, um trabalho brilhante em que o reverendo Hilton faz com a equipe da Missão Vida. Só quem passa a conhecer para saber o que é o trabalho que esse povo faz. Portanto, senhor presidente, fiquei muito feliz em poder estar ali com o ministro Osmar Terra, obter a atenção dele, da ministra Damares, e na oportunidade, conversando com a ministra Damares, havia feito um convite e ela me recitou que ela vai fazer questão de estar presente aqui na cidade de Anápolis no mês de setembro, em um evento que acontecerá na nossa igreja, na Catedral das Assembleias de Deus. E ela quer vir depois para participar de algum evento diferenciado na questão do ato do social aqui na cidade de Anápolis. E eu achei muito bom, porque com esse trabalho, Lélio, e todos os vereadores, todos que nos ouvem através da rádio Manchester e de outras rádios, e também dos meios de comunicações, é muito importante a gente saber que só sabe o quanto é bom ter quem pode acolher e dar um trabalho diferenciado para essas pessoas. É quando você tem na família e você passa a saber o que é isto. Eu disse um dia, conversando com o nosso deputado federal João Campos, também com o senador Luiz do Carmo, e eu já fiz um pedido aqui nesta casa, aqui foi aprovado um requerimento enviando para o governador, doutor Zé Hélito, para a criação de um CREDEX aqui na cidade de Anápolis. Mas não adianta nada se nós não incluirmos dentro desses CREDEX e também de todos os trabalhos feitos nesse sentido, alguém que tem algo diferenciado vindo da parte de Deus, não funciona. Uma parte, João da Luz.
Vereador pastor Elias, o senhor está de parabéns por essa iniciativa, essa articulação. O senhor sabe que eu apoio essa causa. Inclusive, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência, convidar o vereador Ederson, convidar o vereador Lélio Alvarenga, todos os vereadores, para estar conosco no dia 26, na sessão solene, onde nós vamos tentar fazer isso, pastor, integrar a comunidade terapêutica. Nós aprovamos uma lei o ano passado instituindo o Dia Municipal da Comunidade Terapêutica em Anápolis. Já é lei. E aí esse dia 26 é o dia que é comemorado nacionalmente esse momento. E nós vamos estar entregando o certificado Antônio Clécio para várias pessoas envolvidas na comunidade terapêutica. É uma oportunidade da gente fazer essa movimentação, pastor. O senhor está de parabéns.
Deu a palavra. Obrigado, João da Luz. Obrigado, senhor presidente. Portanto, fica aqui meu agradecimento e a todos os colegas por entender a nossa saída a Brasília, aonde foi aberto o programa Brasil Mais e Empreendedor. Todas as linhas de crédito para aqueles que querem, que são os acolhidos, é muito importante nós trazermos ele para falar aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão, pela rádio Manchester. Boas-vindas ao nosso secretário Nelson, seja bem-vindo sempre aqui, Nelson. Você que tem feito um trabalho de articulação entre essa casa e o Poder Executivo, muito bem feito. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Cumprimentar meu assessor jurídico, o Jadir, ao mesmo tempo cumprimentar o Vitinho, que aqui estava agora mesmo. Senhor presidente, iniciando essa fala, primeiramente, parabenizando o nosso amigo Dominguinhos, né? Que Deus possa abençoá-lo e protegê-lo por mais esse ano de vida. E também estender ao meu querido, meu amado netinho, Arthur. Arthur, ontem ele fez 8 anos e que Deus possa abençoá-lo toda a vida, todo momento da vida dele. Aquela pessoa amável, aquela pessoa maravilhosa que são meus netos, né? Que Deus o abençoe ele. E também estendeu o pastor Elimar Veiga, que hoje também está completando, fazendo aniversário. Senhor presidente, eu uso essa manhã, senhor presidente, para parabenizar Vossa Excelência. Na sexta-feira, estivemos na base aérea Ala 2, hoje chamada de Ala 2. Parabenizo demais, senhor presidente, a receptividade que tivemos lá do coronel aviador Antônio Marcos Godói Soares Miomi, que nos atendeu, né, com toda assim, dignidade, com todo carinho, né, nós adentramos lá e conhecemos todo o processo de defesa nacional, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil. Né? A base aérea, ela faz assim, grande defesa, né? Eu não imaginava, já estive lá outras vezes, no vereador Nélio, eu não sabia o tanto quanto aquele comando, né, dentro daqueles aviões, aquele pessoal faz em defesa da nossa cidade. Então, assim, eu parabenizo Vossa Excelência, assim, novo presidente, por ter nos convidado, em especial ao comandante da base aérea, né, que abriu as portas para a gente e nós tivemos lá um almoço, passamos a manhã inteira, viemos já bem de tarde. E aqui o prefeito, também eu parabenizo o prefeito, que ele mandou um projeto de lei aqui, instituindo, né, no calendário oficial da cidade de Anápolis, as portas abertas à base aérea, né, Ala 2. Então, parabéns ao prefeito também e
uma
parabéns
parte,
a
vereador.
Essa casa.
Uma parte,
né?
Vereador.
Passo a palavra a Vossa Excelência, novo presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, os agradecimentos têm que ser ao coronel Mione, né, que fez o convite para que todos os parlamentares pudessem ir à base aérea, né, agora conhecida como Ala 2. Né, nós temos 6 alas em todo o país, Ala 1 Brasília, Ala 2 Anápolis. que a base aérea faz parte da nossa história. Ela foi criada em 1972, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Hoje a Ala 2 tem 1.600 funcionários e chegará a 2.000, porque todos os caças Gripen que o nosso governo está adquirindo vão vir para Anápolis, né? E daqui será feito os treinamentos, né? Para que depois possa fazer o estudo para que esses caças sejam distribuídos às demais alas. Mas prioridade ficarão em Anápolis, virá uma turma sueca também, a tecnologia é sueca, para que haja uma transformação dessa tecnologia para o sistema brasileiro. Então a base aérea vai adquirir mais 500 funcionários, isso contribuirá e muito para a economia anapolina. Né? Foi falado também das construções, a base aérea Ala 2, está construindo aí mais de 50 apartamentos, tanto na Vila dos Oficiais como, né, na Vila dos Sargentos, para receber essas pessoas que estão nessa missão. Então, parabenizar mais uma vez o Coronel Mione pela recepção. Conhecemos os vários modelos de aeronaves que ali estão, que fazem a segurança do nosso espaço aéreo. Conhecemos as tecnologias, né, da FAB, da Força Aérea Brasileira, e nós tivemos lá 10 vereadores presentes. Né, quem não pôde ir justificou o motivo da sua ausência, e nós ficamos muito felizes porque a Ala 2 se confunde na história de Anápolis, contribuiu e muito para o desenvolvimento da nossa cidade, e ela quem faz a segurança da nossa capital federal. Então, muito importante essa visita para nós termos conhecimento, né, do sistema, do modelo, dos investimentos que a Ala 2 está fazendo. Então, muito feliz. Obrigado aí pela concessão da palavra. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, nobre presidente. E, novamente, a gente agradece a receptividade que o coronel fez a gente, da gente estar e ver, né, os CRIPs lá, a questão quando sai um caça para interceptar outro avião ali é o seguinte, ou ele desce ou ele é abatido. É, mas, assim, parabéns. Landim, Alfredo Landim, a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. É só para ressaltar o que você está falando. Foi importante aquela nossa ida lá, porque a gente vê que eram projetos antigos, que não era colocado em pauta, mas que foi colocado em 2014, né? E a presidente Dilma, na época, que assinou esse grande projeto de defesa da nação. E o mais importante que a gente vê é que foram criadas 12 alas. E Anápolis é a Ala 2.
Ala 2.
A mais importante depois de Anápolis, primeiro de que Anápolis é Brasília. Depois de Brasília, Anápolis é a mais importante do Brasil. Tanto é que vai ser o modelo de defesa que vai partir daqui da nossa base. Antiga base, né? Porque agora é Ala, né? Então era só para ressaltar essa mudança, né, de nome e a importância que nós tivemos dentro dessa mudança de nome. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador, realmente é uma coisa muito assim, bonita de se ver e pedir a Deus para que nunca há de precisar dessa força, né? Porque a gente olhando aqui, a tecnologia que tem e for preciso realmente de entrar numa guerra, oh meu Deus, né? Mas assim, a gente parabeniza, né, novamente o executivo por trazer a essa casa esse projeto de lei, instituindo, dentro do calendário oficial do município, o dia, né, de visitação àquela instituição que é antiga base aérea, a Ala 2. Senhor presidente, era isso que eu tinha...
Uma parte, vereador, antes de eu terminar,
opa,
tem 2 minutos.
Pois não, sim.
Também dizer, com relação à ampliação, né, das vilas dos oficiais, a Vila dos Sargentos, que haverá aqui no município de Anápolis, com o grande número de oficiais e de sargentos que virão para o nosso município. Quero dar um testemunho aqui que quando assumimos a diretoria de habitação na prefeitura, recebemos engenheiros e arquitetos da Força Aérea Nacional para que pudéssemos desdobrar com relação às vilas que nós temos aqui, né, o MAC 3, MAC 1 e MAC 2, e realmente não era muito fácil a ampliação dessas vilas. Então conseguimos ali... tirar aquele emaranhado ali de documentos, muitos inclusive, para você ter uma ideia, a continuação da Avenida Mato Grosso, que vai até ali para o Ayrton Senna, aquela área da avenida é da base aérea. Na verdade, ali foi cedido há um tempo atrás para que se passasse ali aquela pista dupla. Então, nós conseguimos ali buscar meios jurídicos para desembaraçar essa situação. E hoje eles deram testemunho lá, o Coronel Mione, de que estão com habites em mãos, todas as licenças, tudo pronto para ampliação dessas vilas. E foi um grande aprendizado para nós, vereadores. Pudemos ali entender a importância da ala 2, os Gripens que virão, que serão um total, vão vir aos poucos, mas um total de 33 aviões e todos para a ala 2 em Anápolis. Por isso estão ampliando os hangares. Então, realmente, é algo que vai impactar e mexer com a cidade. Né? A população vai sentir isso a mais a partir de 2021, quando esses aviões começam a chegar. Ano que vem, 2020, os suecos já vêm para fazer a transferência de tecnologia aqui, uma vez que já existem, né, oficiais da Força Aérea lá na Suécia buscando essa transferência de tecnologia. Então, agradecer ao presidente, né, por essa intervenção para que pudéssemos estar ali nessa visita à base aérea, que foi fundamental, importante e de grande aprendizado para nós, que somos vereadores aqui nessa cidade. Agradeço, devolvo a palavra.
Muito obrigado, novo vereador. Mas é isso daí. Então, o que é importante disso tudo é que todos os coronéis, todos os comandantes, novo vereador Nélio, quando vêm para a cidade de Anápolis, e graças a Deus, são pessoas que têm realmente um coração bom e que quando toma a água daqui da cidade de Anápolis, não vão embora mais, que o miome possa não vai ser diferente, novo presidente. Presidente, obrigado, faça sempre isso. Que Deus abençoe o senhor nessa condução desse trabalho, fazendo com que a Câmara possa estar sempre presente aos grandes eventos, como foi esse da base aérea. Parabéns e que Deus o abençoe. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paula. Cada um fará uso da palavra por até 5 minutos.
Meu amigo vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, serei rápido que eu vou dividir meu tempo com o líder do PV nessa casa, vereador Domingos de Paula. Presidente, eu estou subindo essa tribuna nessa manhã para dizer aos pares e à população de Anápolis a visita do presidente do meu partido, Jean Darro, que fez na última quinta-feira nessa cidade. Ele mandou te agradecer, presidente, pela receptividade, recepção, café da manhã que você ofereceu a ele nessa Casa de Leis. Estava presente nessa reunião Rafael, jovem do PSDB, militante jovem do PSDB, se encontra no plenário. Também nessa reunião estava eu, vereador Américo, Leandro Ribeiro e toda a minha assessoria. Jean Darro está fazendo um pool, uma via cruz, vamos dizer assim, o estado de Goiás, nos 246 munícipes do estado de Goiás. Está visitando todas as prefeituras e todas as câmaras municipais e convidando as militâncias que está querendo sair candidato, vereador Domingo, para compor os quadros do PSDB. Ele fez o convite para o meu amigo Leandro Ribeiro que fosse para o PSDB, que tem uma vaga garantida para ele lá para disputar a prefeitura de Anápolis. Eu acho que era hora do Leandro, meu presidente, pensar na sua postura, na sua visão política. Que lá, no ninho dos tucanos, a asa dela vai ser bem camuflada. E tem um trabalho decente nessa cidade, parabéns. Como secretário de Estado, que você foi no governo passado, e como presidente da Casa de Leis, você foi convidado. Eu acho que a Vossa Excelência deveria pensar, não duas, três vezes, imediatamente quando tiver a janela, Vossa Excelência, eu acho que está lá no ninho dos tucanos. Então, Jean Darro teve também, com as lideranças políticas de Anápolis, visitou o prefeito municipal, conversou com ele demoradamente, e eu quero deixar bem claro, senhor presidente, conversa franca com o prefeito municipal, onde o assessor parlamentar Nelson Gomes estava também presente, o PSDB hipotecou todo o seu apoio ao governo Roberto Naves até o último dia do mandato do prefeito Roberto Naves. Então o PSDB está apoiando, sempre como apoiou, Roberto Naves até o seu último dia de gestão nessa prefeitura. Nós vamos formar uma comissão provisória do PSDB, Luiz Santos Lacerda,
a partir da semana que vem, para os 7 membros. Já está dizendo, comissão provisória, que ela é provisória, por 90 dias. Aí nós vamos formar o diretório do PSDB. Quero dizer para Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o futuro presidente deste país vai ser do PSDB. Dória é o que está destacando de todos os governadores dos 26 estados de federação com o Distrito Federal, o governador mais avaliado nesses 90 dias. Então, sem sombra de dúvida, eu, sem modesta parte, hoje, a equipe de Dória em São Paulo é muito mais avaliada do que o do governo Bolsonaro. Olha que eu também, nós apoiamos Bolsonaro. Tem dois anapolinos na equipe do Dória, no estado de São Paulo, que é o Meirelles, nascido aqui, é o secretário das Finanças. E o nosso amigo Baldi, que também é administrador do transporte, onde tem um transporte muito de primeiro mundo em São Paulo, metrôs, ferrovias e tantas outras coisas. Pode ter certeza, PSDB é oposição no estado de Goiás, mas a nível federal ele é situação. Nós vamos começar 2020 com o pé direito. PSDB, volto a frisar, é o maior partido de oposição do estado de Goiás. E ele não é um partido nanico, não. Nós vamos oxigenar o PSDB no estado de Goiás. Jean Darro, eu estou apto para falar em nome do PSDB nesta casa, em nome do presidente do meu partido, Jean Darro. Quem não conhece Jean Darro, ele é prefeito de Trindade, atual prefeito para os dois mandatos, e foi deputado estadual também, grande empresário naquela cidade, a Terra Santa de Goiás. Eu vou encerrar meu expediente, meus 5 minutos, e dividir meu tempo com o nobre vereador, líder do PV nessa casa, meu amigo Domingos, por favor.
Obrigado, vereador Mauro. Já convidando o aniversariante do dia, né, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero começar minha fala, primeiro, agradecendo as pessoas que acompanham a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube, principalmente aquelas pessoas que têm um carinho especial com o vereador Domingos, né? Agradecer aqui a todos os vereadores pela manifestação de carinho na pessoa da vereadora Thaís, a qual me chamou hoje de manhã no seu gabinete, cheguei lá, tinha um bolo, né? Muito obrigado pelo carinho, Thaís, da minha parte é recíproco também, tá? Eu sei que manifestação de carinho faz muito bem pra gente, e a gente começa um dia de uma forma diferente. Também cumprimentar aqui todos do meu gabinete, aquelas pessoas que trabalham o dia a dia com a gente aqui na Câmara Municipal, trabalham o dia a dia nos bairros buscando reivindicações para que nós possamos chegar aqui na Câmara, apresentar requerimento e fazer o trabalho do dia a dia do vereador. Eu quero cumprimentar a nossa equipe de trabalho, no nome da Paula Renata, que é a nossa chefe de gabinete, que cuida não só do gabinete, como que nos ajuda a cuidar de todo o nosso pessoal ali. Um agradecimento especial a todos vocês que fazem parte da família do vereador Dominguinho. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Presidente, eu subi aqui um discurso diferenciado, né? Mas aí, o vereador Maurão, ele subiu aqui, primeiro, ele deu um tapa de perica, né? Dizendo que o presidente estadual, jornal, veio aqui, conversou ali na presidência com alguns vereadores e depois convidou o nosso vereador e presidente para sua legenda e até mesmo oferecendo a legenda para que possa dar um voo mais alto. E depois deu um de cascavel com o bote pronto lá na administração, dizendo para o prefeito que estaria até o último dia do seu governo apoiando. Olha, eleição é antes do último dia. Como é que faz um gesto desse? Eu sei que foi uma forma de brincadeira do vereador Maurão, que é um amigo nosso aqui, e é um vereador que caminha junto conosco aqui na Câmara, que faz parte dessa administração. Né?
Uma parte,
vereador. Vou dar uma parte para o vereador.
Vossa Excelência, não entendeu. Para mim está dando sustentação o PSDB, que tem 3 votos nessa casa, para apoiar o prefeito Roberto Naves, não precisa ficar de mal com ele, só porque nós temos um quadro bom para disputar a prefeitura em Anápolis também. Não é porque nós estamos dando sustentação que nós não podemos lançar o nosso próximo candidato. Só isso.
Não, eu entendi, vereador. Mas, assim, o que eu não entendi foi que dá sustentação até o último dia do seu governo. O último dia é dia 31 de dezembro de 2020. A reeleição, se porventura o prefeito for para a reeleição, é agora no mês de outubro. Então, quer dizer, então não vai, se lançar candidato, não vai estar apoiando. Eu quero dizer que, diferentemente dessa forma, eu quero dizer que o PV na cidade de Anápolis não tem candidato a prefeito. O PV, desde o primeiro momento, já tem uma parceria de apoiar essa administração que está aí, porque nós temos acompanhado que a administração tem feito uma administração diferente. Tem ido na contramão o que está acontecendo no nosso país. Nosso país em dificuldade, o estado de Goiás em dificuldade, a cidade de Anápolis tem dificuldade, mas está mantendo as obras, está lançando novas obras e está levando o progresso para a maioria dos bairros da nossa cidade, está levando obra, está levando benefício, está indo na contramão de tudo que está acontecendo no nosso país. Quanto nosso país, dificuldade, algumas prefeituras sequer estão pagando o salário do servidor público, o estado com dificuldade até hoje não quitou a folha de pagamento da gestão passada do mês de dezembro, a cidade de Anápolis não. Assim que o prefeito Roberto assumiu a administração, o primeiro mês, um mês de muita dificuldade, mas no último dia do mês estava lá o pagamento do servidor público. E assim vem fazendo isso durante aí 2 anos e 5 meses. Esse é um trabalho de quem preparou realmente para ser gestor, de quem preparou para poder realmente governar um município, governar uma cidade que tem o segundo PIB do estado de Goiás e é uma cidade importante, não só para o estado de Goiás, mas uma cidade importante para o nosso país. Não é igual muitos que às vezes brincam de ser candidato e depois consegue ganhar a eleição e não sabe como administrar e começa a deixar coisas para trás. Igual o vereador Léo subiu nessa tribuna e disse: renovou o contrato com a Santa Casa, mas cadê o atrasado, vereador Léo? E aquelas pessoas que prestou serviço, que até hoje não recebeu, vai receber quando? O governo precisa ser mais sério. Esse governo precisa, sim, de arrumar uma forma e quitar os atrasados, não só da Santa Casa, os outros atrasados que tem no estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Convido agora o último orador desse expediente, vereador Ederson Lopes. Enquanto ele caminha para a tribuna, quero dar as boas-vindas ao meu amigo Marcos Gulão, que está aqui no plenário acompanhando a sessão. Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista Marcos Vieira, aniversariante da semana passada, que Deus o abençoe grandemente. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa sessão, na pessoa também do Marcos Gulão, também do assessor do prefeito Roberto, Nelson Gomes, e a população que nos acompanha aí pelos meios de comunicação. Senhor presidente, tem 2 assuntos. Primeiro, dando sequência no assunto trazido pelo vereador Pastor Elias, também participação do vereador Lélio, com relação à visita que fizemos à comunidade terapêutica Projeto Esperança, ali onde é a conhecida escola agrícola, eles funcionam ali. Eu trago esse assunto para dizer que nós estamos passando por um período de grande mudança com relação às políticas públicas sobre drogas. Com a entrada do governo Bolsonaro, há uma mudança bem complexa e radical de rumos nas políticas públicas sobre drogas. Eu me lembro, e eu falo isso agora enquanto presidente do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas, onde estou ali representando o Conselho de Pastores, fui eleito presidente, temos ali agora o pastor Elias representando a Câmara Municipal, o vereador Lélio como suplente, está sabendo agora, indiquei vossas senhorias para estar ali compondo o Conselho. E eu me lembro que no governo passado eles queriam separar tratamento de dependente químico com religião.
Eu me lembro que foi uma luta muito grande, porque era, a intenção era que se houvesse somente o tratamento clínico, somente o tratamento médico, e que se não deveria haver, não sei se está certa a colocação, mas que não deveria haver comunidades terapêuticas com práticas de ensino religioso no tratamento terapêutico. E nós tivemos audiências públicas aqui nessa casa, conseguimos vencer essa barreira. E agora, nesse novo governo, é justamente o contrário. É o incentivo, a motivação para que se tenha realmente, além do tratamento clínico, a parte religiosa, o ensino cristão, para que as pessoas possam vencer e sair desse caminho de morte, que é o caminho das drogas. Então, com base nisso, nós teremos, olha os eventos, o pastor Elias nos representou muito bem na assinatura, lá no Ministério da Cidadania, né, pastor? Na última semana, com o ministro Osmar Terra. Agora, no próximo dia 11, se não me engano, terça-feira, dia 11, vai ter uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto, dia 11. E nós teremos em Brasília um seminário para atualizar, mostrar o que está acontecendo das novas políticas públicas, das novas implementações, lá em Brasília, dia 10 e 11, das 9 às 18 horas. Então são muitas mudanças que nós ainda não podemos adiantar, porque estamos nos colocando a par daquilo que está sendo mudado, dos incentivos, do novo modelo de tratamento. Isso é importante, vereador Pedro Mariano. Sei que lá na Naiote tem um trabalho muito forte, muito grande, com relação à recuperação, principalmente de mulheres, não é verdade, que existe lá. E dá uma parte aqui ao vereador Mauro, que quer participar do assunto.
Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência, na outra legislatura, a Vossa Excelência... Vou dar oportunidade para o Pedro Mariano ali, porque... Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque você foi um lutador, você e o pastor Vilmar Silvestre. Me lembro muito bem. E teve um avanço muito grande. Combateu um pouco, diminuiu a droga. Mas a droga, você sabe que, já está dizendo, é uma droga, né? É uma doença que, no mundo todo. Então, parabéns você, mais uma atitude louvável nessa casa que você está colocando aí nessa ação popular antidroga. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Então, eu quero dar esse aviso, deixar o convite aberto a todos os vereadores que queiram participar da audiência pública em Goiânia, vereador, dia 11, ou participar do seminário na próxima segunda e terça. Nós teremos sessões aqui nessa casa, mas eu acho que nós podemos enviar 2, 3 vereadores para nos representar, fazer esse seminário e nos atualizarmos com relação às novas políticas públicas sobre drogas. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereador, pastor Anderson Lopes. Me sinto honrado por fazer parte dessa equipe aí. Tá? É a luta de todos nós, pessoas de bem. E quero cumprimentar a Vossa Senhoria quando o senhor fala a respeito dessa não aceitação do lado religioso com o tratamento. Sabemos que é quase que impossível você levar a recuperar uma pessoa só pelo lado científico da situação. Se você não tiver Deus, você não consegue sair dessa situação. Isso é importantíssimo, esse novo pensamento do governo, que é estado do governo Bolsonaro, de realmente poder associar a parte religiosa, a parte espiritual, com o tratamento clínico. Só assim nós poderemos ter êxito, só assim nós poderemos resgatar essas vidas que estão aí, às vezes, sem rumo, sem direção e, às vezes, sem esperança de um dia melhor. Cumprimento Vossa Senhoria, conte comigo e agradeço mais uma vez por ser lembrado por Vossa Senhoria. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio. E, presidente Leandro, também nós tivemos na União Evangélica, representando a Câmara Municipal também, por conta do Dia Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse dia municipal é o dia 27 de maio. O vereador João da Luz disse bem, o dia internacional é o dia 26 de junho. Mas nós temos o dia municipal, por que o dia municipal é em maio? Para que se possa envolver as escolas e as universidades. Porque o dia 26 de junho já é final de semestre e há uma impossibilidade do envolvimento das escolas
uma parte,
e das faculdades.
Vereador.
Então, o dia 26 de junho, vereador...
26 de junho.
O dia 26 de junho, vereador João da Luz, é o dia internacional de combate às drogas. Nós temos também o dia municipal, que é o dia 27 de maio. Por que que o dia municipal é 27 de maio? Inclusive uma lei do ex-vereador Gerson Falatti. Porque em junho era muito difícil envolver as faculdades e as escolas...
Com todo respeito, Vossa Excelência, uma parte.
Sim,
uma parte,
vereador.
Nós temos uma lei aprovada que foi sancionada pelo prefeito, instituindo o dia municipal da comunidade terapêutica, no dia 26 de junho.
Justamente. Ok, aí... eu estou falando do dia municipal de prevenção e isso. Políticas públicas ao uso indevido de drogas ilícitas. Isso. É isso que eu estou falando.
Aí nós vamos estar fazendo uma sessão solene para integrar a comunidade terapêutica.
Eu entendi.
Entendeu?
Uma parte, e nós vamos estar juntos.
Inclusive é para poder justamente fazer essa interação das novidades com relação às políticas públicas, né? Pra
nós vamos estar juntos, vereador João da Luz. Eu estou falando é que eu estive representando a Câmara no dia 27 de maio, na Uni Evangélica, por conta do dia municipal de uso, de prevenção ao uso indevido de drogas. Lá é uma lei criada pelo vereador, ex-vereador Gerson Falatti, que nós, na legislatura passada, ampliamos esse dia para a Semana Municipal, e onde foi um evento muito bonito, envolvendo os universitários ali da Uni Evangélica, onde pudemos explanar um pouco sobre políticas públicas e um pouco da nossa experiência à frente da Frente Parlamentar de sobre Drogas e também à frente do Conselho Municipal. Também parabenizar o vereador Pastor Elias, que criou, né, fazendo união ali, unidade dessa Câmara com o projeto do senhor, criou a Frente Parlamentar de Defesa das Comunidades Terapêuticas. Fico muito feliz com isso. Uma curiosidade, vereadores, é que na Câmara Municipal, até a legislatura passada, nunca se havia criado uma Frente Parlamentar. E nós, através da Frente Parlamentar de Política Pública sobre Drogas, demos esse primeiro passo e criamos, historicamente, a primeira frente parlamentar dessa casa. E hoje, nessa legislatura, nós vemos que vários vereadores têm criado frentes parlamentares que têm funcionado e que têm dado resultado. E isso é muito importante para a sociedade anapolina. Uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Ederson. Só para corroborar com Vossa Excelência, lá em Brasília, foi assinado lá agora também, passando de 2.900 vagas para 12 mil vagas de acolhimento agora, através do governo federal que abriu. E daqui, segundo o ministro Osmar Terra, daqui 3 ou 4 meses, abrirá mais outros chamamento para mais 30 mil. Então é muito importante o trabalho sendo feito agora através do governo federal, espalhando para os estados e também chegando aos municípios. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador Mauro nos elogiou, juntamente com o pastor Vilmar Silvestre, da Frente Parlamentar da legislatura passada. Eu quero fazer justiça. Vereadora professora Geli foi muito atuante nessa frente parlamentar na legislatura passada. O vereador Paulo de Lima, da mesma forma. Nós chegamos aí a Salvador participar de um congresso, onde nós voltamos com a nossa cabeça assim bem inchada, porque nós vimos ali muitas coisas que não iriam bem. E graças a Deus, esse rumo foi alterado ainda já no governo passado. Então, queríamos colocar, senhor presidente, eu tinha outros assuntos aqui para falar, dos projetos do executivo, mas nós falamos na hora da discussão dos projetos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerro o grande expediente e solicito o vereador vice-presidente Luiz Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador líder do governo na casa, Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lizia Borges, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Dominguinhos, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís Teles Júnior, também presente, quórum, Eline, nós falamos agora, Eline Rosa, primeira secretária, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura dos projetos, primeiramente em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 078 de 2019 do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 1º da Lei 3.453, de 24 de março de 2010, onde consta a Associação Pro Anápolis de São Carlos, a APAS, que passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA.
O projeto de lei ordinária 78/2019 está em discussão. De Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. É o projeto de lei ordinária 078/2019. É a proposta de minha autoria que visa aí alterar a denominação da Associação Pro Anápolis São Carlos, a PASC, que passará a denominar-se Conselho de Entidades Filantrópicas Pro Anápolis CEFA. Eu estou aqui registrando novamente em segunda votação, porque aqui nós temos a presença, inclusive, de alguns membros do Conselho, e eu cumprimento a todos aqui em nome do José Emeliano. Portanto, é uma alteração, o CNPJ continua mesmo, a entidade continua prestando seu serviço, e para que ela possa gozar juridicamente aí do título de utilidade pública que ela possui, a gente está alterando a denominação para que os efeitos da lei permaneçam. Então, são essas as considerações, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos, autor do projeto. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 090 de 2019 do Prefeito Municipal, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis as atividades Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis e Concerto Musical da Banda da Ala 2. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Cultura e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 90/2019 do Executivo está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o líder do Executivo na casa, o vereador Ederson Lopes.
É só para dar uma explicação, porque aqui está um resumo, mas ainda existem outros eventos que estão incluídos aqui no calendário municipal. É o Natal de Coração e a Arraiana, justamente. E tem a Corrida de Rua também, que está incluído também, que vem nesse projeto, incluindo nesse projeto aí do calendário oficial. Dizer também, fazer uma referência ao ex-vereador Gerson Falatti, porque ele era o autor de um projeto que criava, né, que colocava no calendário oficial os portões abertos. Porém, ele estabelecia que era nos dias 6 e 7 de setembro. Porém, esse projeto agora, a pedido da base aérea, a pedido da ala 2, é que o portões abertos ele vai ser feito na semana de comemoração da independência. Então, foram incluídos todos esses eventos no calendário oficial do município de Anápolis. Portões abertos da base aérea, não é mais no dia 6 e 7, mas na semana que se comemora o dia da independência, além do concerto musical da banda da Ala 2, da mini corrida de rua, mini maratona, né, da corrida de rua, o Arraiana e o Natal de Coração. Todos esses eventos, após aprovados por essa casa, estarão incluídos no calendário oficial do município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutir. Obrigado, vereador Ederson. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Presidente, os portões abertos da base aérea de Anápolis já é um evento que acontece na nossa cidade há muitos anos, como disse, né? Tinha uma lei do vereador Gerson Falatti, mas estipulando exatamente um dia. E é muito importante esse evento que oportuniza a sociedade civil para poder conhecer o que nós estivemos lá semana passada, tivemos o privilégio de sermos recebidos pelo comandante da base aérea, agora ala 2, ali semana passada e conhecendo um pouco da realidade daquela instituição tão importante, tão representativa da nossa cidade. E quero ressaltar aqui, senhor presidente, a inclusão de outros, como o vereador disse aqui, da Rayana, né, que é um evento que acontece aqui, que está acontecendo aqui na nossa cidade, mas eu quero ressaltar também, aproveitar esse momento, para ressaltar alguns eventos importantes da nossa cidade e que não estão sendo realizados esse ano, como é o caso da pecuária. A importância da pecuária para o nosso município de Anápolis, que já faz parte do nosso calendário e não teve um apoio suficiente para poder ser realizado. Então, eu quero destacar aqui todo o trabalho. trabalho, todo o empenho do Sindicato Rural, sobretudo na arrecadação de alimentos, que também é uma das iniciativas da Rayana. O Sindicato Rural, sem nenhum gasto do poder público, tinha uma arrecadação de alimentos extraordinária e revestida aí também para as instituições municipais e para as pessoas que necessitam. E esse ano, infelizmente, eles não encontraram o apoio necessário para realizar esse evento tão importante, né? E nós sentimos falta, sem dúvida nenhuma, desse evento aqui na nossa cidade. Apenas para ressaltar, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão dos projetos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também para colaborar um pouco com o nosso líder, vereador pastor Ellison, né? Questão do Portões Abertos é tradição, não só em Anápolis, mas com todo o Goiás. Vem gente de vários municípios poder participar aqui, senhor presidente, né? Isso já há anos e anos, as pessoas já ficam esperando, aguardando. Às vezes ligam na base, ligam para alguém que conhece. Quando é que vão ser os Portões Abertos, né? Sempre se comemora na Semana da Independência, ou às vezes na Semana do Aviador, para comemorar, já que é aviação, a Força Aérea é aviação. Mas o importante é que a gente realmente possa ter esse calendário incluído no calendário do município. Eu quero cumprimentar esta casa aqui, cumprimentar o Executivo por trazer aqui esta pauta aqui tão importante, não só para Anápolis, como para todo o Estado de Goiás. Devolvo para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto 90 do Executivo, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também eu estou muito feliz porque quando o prefeito acolhe trazendo esse pedido aqui à Câmara Municipal, nós que fazemos parte da Comissão da Constituição e Justiça, da Educação, entendemos e compreendemos que faz muito bem, sim. Então, isso que o nosso líder da casa disse aqui, vereador Lélio, e agora com a mudança, em vez da base aérea virando agora também a ala 2, é o que eles queriam e o que necessitavam. Quanto a isso, nós somos favoráveis, sim. Parabéns ao prefeito, parabéns à Câmara Municipal, aos vereadores, e que sejam as festas importantes para o nosso município. Obrigado e vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. O projeto 090 do Executivo ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 099 de 2019 do Prefeito Municipal, que altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar 212 de 22 de dezembro de 2009. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Servidor Público e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 099/2019 do Executivo está em discussão.
Questão de ordem, né? Questão de ordem.
Discutindo, presidente. Só um minuto, vereador já, pois não, Lizer.
Somente ler aí o que diz essa alteração que está ocorrendo, para que nós, e principalmente quem nos ouve, quem nos assiste, saiba do que se trata, do que nós estamos discutindo nesse momento. Obrigado.
Peço à secretária que faça a leitura do conteúdo do projeto 099/2019.
Serei didático.
Artigo 1º. Altera-se o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, acrescentado pelo artigo 6º da Lei Complementar 346, de 30 de junho de 2016, para vigiar com a seguinte redação. Será facultado aos servidores ocupantes dos cargos de grupo ocupacional operacional constantes nos anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 212, de 2009, com jornada de 30 horas semanais, mais que laboram 40 horas semanais em razão do abono especial de 33% previsto no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei Complementar número 212, de 2009, ou gratificação, a opção pela jornada de 40 semanais no período de 120 dias da vigência desta lei complementar, conforme decreto expedido no lapso de 60 dias após a publicação dessa lei.
Agora sim, o projeto está em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu, na verdade, quero agradecer ao Executivo por encaminhar esse projeto de lei, que, vereador Lizia, nada mais é que fazer aqui um ajuste para consignar no texto da lei em que nós autorizamos aos servidores que quisessem optar por 40 horas do regime, aquele do grupo operacional, pudesse, ao invés de perceber aí o abono lei ou gratificação, optar por 40 horas semanais. E isso foi feito. Entretanto, o grupo operacional consignado no anexo 2 havia ficado fora. E quando da implementação dessas opções, detectou-se que determinados cargos que constavam no anexo 2 e que também percebiam o abono lei não tinham sido inseridos na nossa alteração anterior. Portanto, foi um pleito que nós estivemos acompanhando junto ao Executivo, inclusive que irá refletir em apenas, salvo engano, aí, dois servidores, porque, na verdade, são cargos que serão extintos a vagar, e desses dois, cinco servidores, apenas um ou dois optaram pelo regime de 40 horas semanais. E esses servidores, inclusive, vão aposentar-se agora. Estava aguardando essa regularização na lei para que pudesse realmente solicitar sua aposentação e obter aí o direito, porque já contribuíram, inclusive, com a questão previdenciária sobre essa base de cálculo do abono-lei. Então, nada mais é que um ajuste do que foi feito há cerca de um ano e meio, aliás, 3 anos atrás, quando nós autorizamos aqueles que quisessem optar pelo regime de 40 horas semanais. Então, é apenas fazendo justiça para consignar os cargos do anexo 2 possam ser implementados na opção de 40 horas semanais, conforme já optado lá pelo servidor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. O projeto 099 ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra...
Eu.
Vereador, líder do Executivo, Ederson Lopes.
Senhor presidente, só corroborando aqui com a explanação do vereador Jean. Então, em resumo é isso. Está só acrescentando aqueles servidores que estão na tabela do anexo 2. Essa prerrogativa de opção, aqueles que passaram no concurso 30 horas de trabalho, do anexo 3, eles poderiam optar. Ou eles faziam 40 horas e ganhariam a gratificação, ou ficariam com as 30 horas do seu concurso. Porém, só aqueles que estavam na tabela do anexo 3. Com essa lei, esse ajuste, né, essa ampliação que o Executivo envia a essa casa, isso é ampliado também para aqueles servidores que constam do anexo 2. Então, somente isso é algo que havia sido aguardado, esperado aí por esses servidores, e que nós hoje passou nas comissões, e nós temos a oportunidade de votar nessa casa de leis no dia de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 105 de 2019 do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar número 393 de 30 de outubro de 2018. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Da mesma forma que foi solicitado no projeto anterior, gostaria que a secretária pudesse ler o texto do projeto aí para nós.
Por gentileza, secretária, faça a leitura do conteúdo.
Artigo 1º. A Lei Complementar número 393, de 30 de outubro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal na modalidade de financiamento à infraestrutura e saneamento, FINISA, até o limite de R$ 90 milhões, objetivando a construção do Hospital Municipal de Anápolis, aquisição de equipamentos e material permanente, obras de pavimentação, recapeamento e drenagem de águas pluviais nos logradouros públicos, bem como obras de construção, ampliação, reforma e modernização. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado a fazer face aos pagamentos decorrentes da obrigação contratada, bem como sua inclusão, caso necessária, na PPA e na LDO.
Obrigado, secretária Helena Rosa. O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Senhor presidente, esse projeto, na realidade, é aquele Trata-se ainda de um prolongamento daquele primeiro projeto dos 50 milhões de reais que a prefeitura, nós autorizamos aqui, essa casa autorizou a prefeitura a pegar emprestado esse dinheiro das instituições financeiras. E já é a terceira vez, pela terceira vez nós já estamos debatendo esse projeto aqui na Câmara. Isso prova que quando nós votamos contra esse projeto aqui na primeira vez, nós estávamos certos. O que é que nós falamos? Faltava clareza na destinação dos recursos, faltavam projetos naquilo que a prefeitura pretendia aplicar o dinheiro. Tanto é que ele já vem aqui pela terceira vez. Depois passou para 90 milhões, colocando, inclusive, uma parte dessa verba para a Câmara Municipal, para a construção da Câmara Municipal de Anápolis. O que nós falamos naquela época também, que isso era só um engodo. Colocar a Câmara Municipal ali era um engodo para poder aprovar os 90 milhões de reais. E esse projeto agora prova que nós estávamos certos. Tanto é que vem um projeto para cá agora, retirando a Câmara Municipal. Essa administração, na realidade, nunca teve a intenção de dar prosseguimento a essa obra da Câmara Municipal. A finalidade dessa obra aí são outros, que nós sabemos muito bem quais são. Tanto é que está aqui a prova agora, retirando a Câmara Municipal. Aí tem um argumento que é porque mudou a lei. Não, a lei mudou e agora tem que retirar a Câmara. A lei da agora é a mesma de quando nós aprovamos o projeto, colocando a Câmara Municipal, os milhões para a Câmara Municipal. O que mudou na lei de lá para cá? Ou então a procuradoria do município está totalmente perdida em relação a esse assunto, ou na realidade era só um engodo mesmo para colocar aqui verba para a Câmara Municipal para aprovar aquele projeto dos 90 milhões.
Discutindo, então, presidente.
Nós falamos naquela ocasião que nós éramos contra esse projeto dos 90 milhões e dos 50 milhões, justamente por falta de clareza e por falta da destinação aí, dos projetos das destinações. E novamente seremos contra agora, porque esse projeto agora é apenas um prolongamento daquele primeiro projeto, que pela terceira vez já está sendo debatido aqui na casa, o que prova que nós estávamos certos quando falamos que a prefeitura não tinha clareza sobre o que queria em relação a esse projeto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Lizeia José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu já fui parcialmente ou bastante contemplado aí com a palavra do novo colega, vereador Luiz Lacerda, mas também, só contribuindo com a palavra dele, poderia-se ter aproveitado que naquela época nós questionamos a falta de entendimento do projeto. Nós não temos planilha, nós não temos os projetos, nós temos assim, uma citação verbal, ou verbal eu não diria, mas muito sutil aqui do que se pretende. Né? Então é muito pouco, nós precisaríamos ter isso, sabe, planilhamento, projetos e etc. Eu votei favorável naquela ocasião, porque também não quero cercear o governo, né, de poder estar aí buscando recursos para as melhorias que são propostas intrinsecamente, vou dizer intrinsecamente, porque não é objetivo o projeto. E naquela época nós votamos em sessão extraordinária, senhor presidente. Votamos em sessão. Por que em sessão extraordinária? Se até hoje não houve nenhum andamento, tanto é que o projeto está aqui novamente para que nós possamos discutir uma alteração. Eu até sugeri uma alteração, porque eu achei aí que poderia ser até um erro, né, de digitação, aonde altera aí sutilmente também o projeto, tirando a obrigatoriedade para objetividade, né? Então ficou assim um pouco também esparso essa questão aí. Mas de qualquer forma, eu espero que o governo municipal esteja aí cuidando, se preocupando com a questão aí da lei de responsabilidade fiscal, e deve estar. Porque nós temos aí limite de endividamento, nós já temos vários projetos pesados, né, em andamento, o nosso plano aí de mobilidade urbana, por exemplo, são 73 milhões, aqui nós vamos entrar no outro aí que pode chegar até 90 milhões. Então, temos que ter cuidado, né, pedimos aí até a controladoria ou o pessoal da contabilidade que nos municie de informação quando vier esse tipo de projeto, para que nós saibamos. Nós temos 1,2% sobre a receita, a receita líquida, né, corrente líquida, para poder ser empregado aí, para ser contratado ou pegar empréstimo para poder executar a obra. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí também, e isso é responsabilidade dessa casa também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, a vereadora professora Gelê.
Obrigada, presidente. Presidente, eu já fui totalmente contemplada pelos pares, mas já me abstive de comentar anteriormente, e agora gostaria de falar. Nós votamos contrários a esse projeto, com 50 milhões, com os 90 milhões e agora já vem com uma emenda. Isso vem mostrar exatamente isso, a falta de planejamento dessas ações e para um quantitativo tão grande como esse de dinheiro, de verbas a serem empregadas no município. E eu acho que é viável, nós precisamos de melhorias, mas nós não temos nenhum plano, nenhum projeto que possa embasar a cada um de nós, vereadores, para que nós tenhamos uma clareza e possamos votar com segurança. Não foi encaminhado com 50 milhões, não foi encaminhado com os 90 milhões, e agora já com essa operação, também não foi encaminhado. E foi pedido que ampliou os 90 milhões para também construção da Câmara Municipal. Agora retira-se a Câmara Municipal e permanece os mesmos 90 milhões. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de ter clareza da aplicação desses recursos. Portanto, fomos contrários e continuamos com o nosso voto contrário ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão do projeto, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor, senhor presidente, né? No quesito, quando a gente às vezes solicita que possa ser lido o projeto, talvez todos os vereadores aqui tenham a consciência do projeto, do que se trata. Mas é bom que as pessoas estão nos acompanhando, né? Através das rádios, através da internet, que eles possam também se adentrar, possam também estar atualizados quanto se nós estamos votando aqui, né? Em segundo lugar, senhor presidente, nesta ocasião, quando veio esse projeto, os 90 milhões, os 50 milhões, eu e o vereador Jean Carlos, na base, nós votamos contrário também. Porque naquele momento faltava mais clareza nos detalhes para que nós pudéssemos realmente dar um aval nesse projeto com tamanho essa quantidade. Então, naquele momento, a gente entendia. Até mais na época, o vereador Jacques, tivemos um pequeno desentendimento, por entender que não faltava mais clareza e nós temos a responsabilidade de cuidar bem do dinheiro público que cada cidadão paga através dos seus impostos e que essa casa tem a obrigação de realmente de resguardar, de cuidar e zelar do dinheiro que cada um paga. E depois veio os 90 milhões, já veio mais especificado, veio mais detalhado. E nesta ocasião nós votamos a favor, porque estava detalhado. Agora, quanto ao que o novo vereador Luiz Lacerda traz, a questão da Câmara, realmente nos deixa-se um pouco constrangido, vereador, né? Porque nós tínhamos um projeto, agora já estamos passando para outro projeto, né? Então é importante realmente nós possamos fazer uma reflexão quanto a isso, o novo vereador e presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. Agradeço pela oportunidade e boa palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero... As pessoas que estão acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube, eu quero esclarecer. Primeiro, não existe 50 milhões, é 90 milhões. E quando a oposição nessa casa fala que votou contrário... Essa mesma oposição poderia ter feito uma emenda para poder retirar aquele recurso que estava destinado para a Câmara Municipal, mas não tirou. E, no entanto, esse projeto aqui ele é bem claro. Isso aqui é um projeto que vem de interesse da população anapolina. De que forma? Construção do Hospital Municipal da nossa cidade, construção de galeria de rede fluvial aí na sua casa, quando chove, que alaga a maioria dos bairros da nossa cidade, construção de pavimentação asfalta e muitos bairros que não tem na nossa cidade para poder ser feita com esse recurso que a Câmara Municipal está autorizando o Executivo a fazer esse empréstimo. Agora, no primeiro momento, essa mesma turma que está fazendo esse discurso aqui é a mesma turma que votou contrário a esse recurso que é para poder asfaltar o Promissão, que é para poder asfaltar esses bairros que precisam ser asfaltados, que é o recurso para poder fazer a galeria. E o vereador Jean, que está ali, sabe muito bem. Ali tem um bairro aqui, aonde que o vereador Jean luta muito e muito tempo para poder fazer a galeria de água fluvial. Então, na realidade, a Procuradoria do município viu a necessidade de fazer uma correção no projeto, tendo em vista que nós mesmos, vereador, já estamos procurando uma outra alternativa para a construção da Câmara. Agora, alguns colegas vêm com um discurso aqui, tentando distorcer o que o projeto quer fazer na nossa cidade. População anapolina, o que esse projeto de 90 milhões quer fazer é investimento aí na sua região. E os mesmos que votou contra, quer continuar votando contra, porque de certo não quer levar o benefício até a população que precisa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para esclarecer a população que está nos ouvindo, nos acompanhando, esse projeto ele já foi amplamente discutido, foi aprovado por essa casa, e agora, devido à questão da Câmara Municipal, o Executivo retornou esse projeto para essa casa para que seja retirado, uma vez que nós estamos discutindo internamente, mas já definimos que nós não queremos a Câmara naquele local. Inclusive, o Executivo ele não pode construir uma Câmara Municipal. Ele pode construir um prédio público e futuramente destinar à Câmara. Porém, a Câmara já diz que não quer e nós estamos buscando um outro local, uma outra forma de construir a nossa sede, a sede da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Então, esse foi o motivo por qual o projeto retornou a essa casa. E esse projeto foi discutido na CCJ, foi aprovado, o projeto foi para a Comissão de Finanças, foi aprovado, e o projeto está aqui em plenário para definir se vai de acordo com aquilo que a CCJ e Finanças aprovaram ou se vai derrubar o parecer da CCJ e da Finanças. É somente isso. Então, para a população entender que não é um projeto novo, esse projeto não é de 90 milhões, é de até 90 milhões. O Executivo ele vai utilizar o recurso, buscar de acordo com a necessidade e de acordo com o limite que ele tem também, né, do impacto financeiro. Então, é tudo feito, tudo dentro daquilo que rege a legislação, TCM, orientado, muito bem orientado pela nossa Procuradoria. Então, para a população entender, é um projeto que já foi aprovado, já foi discutido e agora está somente retirando a Câmara Municipal desse projeto e aquele recurso que ia para a Câmara será utilizado em galerias de água pluviais, será utilizado na ampliação do aterro sanitário, será utilizado em pavimentações. Então não fazia sentido ter ali o objetivo de 20 milhões para a Câmara Municipal, sendo que a Câmara não vai ser mais construída, né? Vai ser uma outra coisa, outro prédio, não fazia sentido estar aqui nesse projeto. Então é somente isso, peço a colaboração, peço o voto dos nobres vereadores para que possamos votar hoje em primeira e amanhã em segunda votação, porque a Caixa Econômica está só esperando essa autorização para dar andamento ali no processo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Presidente, Leandro, obrigado pela oportunidade da discussão. Nós aprovamos esse projeto aqui, aproximadamente 90 milhões, autorizamos o nosso prefeito Roberto Naves, o executivo, a pegar esse dinheiro na Caixa Econômica para fazer alguns investimentos, fazer um hospital, fazer um hospital municipal, fazer as galerias pluviais para os bairros que serão asfaltados, e também 13 milhões para poder fazer a Câmara, concluir a Câmara. Igual o vereador Edson, nosso líder, o Dominguinhos, frisou bem, nós estamos entrando numa discussão nova, uma proposta apresentada pela mesa diretora, por Vossa Excelência, o presidente Leandro, uma nova discussão para poder viabilizar uma Câmara em outro local, e essa Câmara, esse prédio, já está deixando de ser um prédio para destinação para a Câmara, porque ele está sub júdice, ainda está aguardando pareceres técnicos, e a Câmara não pode esperar. Nós estamos vendo aqui sessão solenes, audiências públicas, superlotado, o plenário não comporta a comunidade que é participativa, está participando. E a Câmara, na verdade, hoje ela é toda desorganizada, né? Uma sala no local, outro local, ninguém sabe aonde é a Câmara de Vereadores. Nós precisamos sim, viu, presidente, organizar essa casa e organizar fazendo o quê? Estabelecendo um prédio que receba a comunidade como ela merece. Agora, eu fico preocupado o seguinte, com relação à questão da destinação dos 13 milhões, já que não vai ser utilizado para a Câmara, seria prudente nós termos no projeto essa destinação para onde é que vai ser esse recurso, de forma específica. Eu acho que seria prudência até por parte dos vereadores, que é responsável por estar aprovando uma liberação de um recurso dessa monta. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão do projeto, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu parabenizo aqui o novo vereador do MIC, que ele ressaltou muito bem. Essa casa, ela trabalha em requerimento, em ofícios, pedindo benfeitoria para a nossa cidade. Onde não tem a rua asfaltada, aqui essa casa, ela emite o requerimento à secretaria, logicamente que chega ao secretário, mas sem recurso, senhor presidente, não vai ser atendido. Não é essa casa, a comunidade. Aonde precisa levar um recurso, que seja de asfalto, que seja de água, pluviais, né? Tem que, a maioria dos projetos, a maioria dos pedidos chega a essa casa. Então, parabéns, novo vereador Dominguinhos, e tenho certeza que esse dinheiro será, sim, de grande importância ao andamento, ao desenvolvimento de nossa cidade, que o prefeito Roberto Naves, com sua inteligência e seu trabalho, seu caráter, está fazendo. Senhor presidente, então é isso daí. Eu já antecipo meu voto favorável e parabéns. E devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu também quero discutir esse projeto, porque se trata da futura sede da Câmara Municipal. Eu tenho iniciado a conversa e tenho o apoio da mesa diretora, estamos falando com os demais pares, para que a gente utilize um novo modelo de parceria, uma PPP público-privada, onde essa empresa irá construir uma nova sede da Câmara Municipal, que é uma construção sob medida, e aí nós iremos mudar para esse endereço. Obviamente que quem vai estipular o valor do aluguel não somos nós nem o construtor, é de acordo com o metro quadrado construído. E a legalidade nesse projeto é tamanha que o Ministério Público Anapolino está usando esse modelo de construção. Então, se nós não temos recursos em caixa, e uma obra de uma Câmara Municipal custa em torno de 12 a 15 milhões, e para que a gente pudesse executar essa obra, teríamos que fazer um aporte financeiro, ou seja, um empréstimo de uma instituição financeira, isso traria juros e correção para o Executivo, porque o Poder Legislativo não tem recursos para construir uma sede, porque não foi pensado isso ao longo dos anos. A gente abre mão dessa construção, que o Poder Executivo possa pegar esses recursos de 12 a 15 milhões e investir na saúde, na pavimentação dos bairros que ainda não tem asfalto e em infraestrutura de galeria de águas e esgoto. Então, o início dessa discussão é todo, porque nós estamos procurando um novo modelo de parceria onde não se gasta nenhum real para que nós possamos dar fim a essa discussão de projetos de Câmara Municipal e possamos mudar por uma casa que tem acessibilidade à população sem gastar nenhum real. Haja vista que nós já pagamos aqui uma quantidade boa de aluguel, porque nós alugamos aqui 5 galpões para receber os gabinetes, para ter o plenário aqui, e nós sabemos que as condições são insalubres. Tem local aqui que um cadeirante, uma pessoa, não tem acessibilidade porque tem que subir escadas. O prédio não foi projetado para isso. Então, a discussão é essa. Então, nós, vereadores, estamos abrindo mão do orçamento de 15 milhões porque nós não temos esse dinheiro em caixa para procurar uma parceria legal numa determinada região da cidade. Isso aí, quem vai deliberar a região são vocês, os nobres pares, para que a gente tenha. Então, nesse ponto, eu concordo que o dinheiro que estava descrito no primeiro projeto, na primeira redação, que seria gasto na construção e conclusão da obra da Câmara Municipal, tenha que ser retirado, até porque essa obra está judicializada e não demora menos de 5 anos para que isso resolva. Muito obrigado pela oportunidade de estar discutindo com vocês. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o vereador Landim, na sequência, pastor Elias Ferreira.
Presidente, eu concordo com o senhor nessa argumentação do senhor de falar que vai centralizar num prédio só. Agora a gente também tem que deixar ressalvado que esse prédio que está em construção aqui, ainda não foi terminado, que ele vai ter uma destinação para alguma coisa, para alguma secretaria do município, para não falar que vai ser uma obra demolida, ou uma obra que não vai ter utilidade. Essa obra que está aqui do lado, que era para ser a Câmara, vai ter sim utilidade, sim, no futuro, na hora que essa obra for concluída, depois dos estudos, vai ser uma obra que vai ser aproveitada para o Executivo em alguma secretaria. Então, eu acho que essa iniciativa dessa gestão agora de fazer, criar um local específico e adequado para a Câmara é de grande valia. Mas também a gente tem que ressaltar que essa obra também que vai ficar aí, ela não é dinheiro perdido, igual muita gente fala, ela vai ter validade, sim, para outro órgão da Prefeitura. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também quero aqui falar a respeito desse projeto. E quando nós votamos aqui, no passado, recente, a questão deste empréstimo, a confiança foi muito grande e é grande da população quanto àqueles que necessitam do asfalto em seus bairros. São vários bairros em que o nosso prefeito, Roberto Naves, está disposto a lançar aí, fazer o asfalto, também a questão do saneamento, a construção do hospital municipal, e sem verba, não tem condição de fazer. A população anseia, senhor presidente, pela retirada do hospital municipal daquele lugar, a nova criação e o feitio do hospital municipal. Eu sei que dentro desse pleito não consegue terminar, mas o projeto está ficando pronto, e eu quero crer, dou meu voto, tendo a certeza de que o prefeito, de que essa administração fará sim o novo hospital municipal. Eu não tenho dúvida. E também o asfaltamento dos bairros que necessitam, daqueles que já estão aguardando. Antecipo meu voto. Eu sou a favor, sim, senhor presidente. Obrigado, eu vou parar.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. O meu vice-presidente me corrige. Quem vota contrário, por favor, estenda a mão. Dois votos contrários? Três? Então, ratificando a votação por três votos contrários e os demais favoráveis, o projeto está aprovado pela maioria. Eu quero que cita os votos contrários, vereador Pastor, vereador Luiz Lacerda, vereador Alfredo Landim e vereadora professora Geli votaram contrário. Os demais pares votaram favorável. Então, pela maioria, o projeto está aprovado. Passo a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas pela ordem aí, eu quero lembrar sobre essa questão da necessidade de reforma tributária. Só para esclarecimento, e eu digo isso porque sexta-feira foi o dia de conscientização, o dia estabelecido pela lei federal, em que é obrigado nas notas fiscais a fixar separadamente os valores dos impostos pagos. Então, nós tivemos uma lei federal 2010, de autoria do deputado, então, deputado Sandro Mabel, que estabeleceu o dia de conscientização do contribuinte. O que nós queremos ressaltar aqui, vereador Paulo de Lima? Na verdade, o brasileiro está pagando cada vez mais impostos para obter aquilo que o serviço público, infelizmente, não repõe. Hoje nós pagamos, durante 153 dias, impostos de carga tributária brasileiro estipulado pelo Instituto Brasileiro de Tributário, e infelizmente nós não temos um serviço público, vereador Luiz Lacerda, a contento. Nós somos o oitavo com maior carga tributária do mundo. Nós temos países aí, ó, como Dinamarca, França, Suécia, Itália, Finlândia, Austrália e Noruega na nossa frente, vereador Elina. Porém, lá os serviços públicos funcionam. A pessoa paga apenas uma vez. E eu já chego ao entendimento que essa questão de terceirização, ela tem que ser muito bem avaliada. Porque aqui no Brasil a gente paga os 153 dias praticamente de tributos, e se você quiser ter um serviço, muitas vezes você tem que pagar de novo por ele.
Por exemplo, os pedágios, a vigilância particular, porque você acaba tendo que pôr cerca elétrica, pagar vigilante particular, os planos de saúde, o ensino privado. E onde a gente quer ressaltar, infelizmente, nem toda privatização e terceirização, ao meu ver, tem sido benéfica para a população. E aqui em Goiás, nós temos visto isso, por exemplo, com a Enel. Né? E nós queremos ressaltar isso aí, porque hoje, na verdade ontem, completou-se 153 dias, os dias estipulados que os brasileiros pagam de tributos e que infelizmente não tem o serviço público retribuído a contento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlo. Pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui o nosso líder, o nosso partido nessa casa, o vereador Américo, por nos conceder esse espaço de falar pela ordem. Senhor presidente, eu quero comunicar aqui aos moradores ali do Jardim Tesouro, Flor de Lis, Bar de Lourdes, Tropical, Santo Antônio. A Frente Parlamentar de Segurança desta casa, senhor presidente, da qual o senhor faz parte, nós fizemos um pedido ao deputado federal João Campos, juntamente com o senador Luiz do Carmo, para que pudesse marcar uma audiência com o ministro do Transporte, Tarcísio Freire. E na ocasião foi marcada para o dia 12 de junho às 11 horas. Como nós temos sessão, eu quero pedir a Vossa Excelência, nós somos 15, faz parte da Frente Parlamentar de Segurança, se eu pudesse indicar aí uns dois ou três, ou um ou dois, para ir comigo, nós precisamos de ir lá levar as demandas daquilo que nós, esta casa tem lutado em favor da população na questão da BR, ali da 060, os fechamentos ali dos bairros. Fui comunicado esse final de semana que 3 acidentes aconteceram ali próximo ao bairro Santo Antônio, junto ao condomínio ali próximo ao posto, ao antigo posto Bonanza, né, onde o senhor foi atropelado e veio a falecer. Também os motoqueiros que entram ali na contramão, ali está uma zorra. E a Triunfo Concebra, eu estou marcando com a delegacia da Polícia Rodoviária Federal para estar com eles hoje ou amanhã, para pegar um levantamento de tudo que está acontecendo na questão da BR da 060, da 153 e da 414, para que nós possamos levar uma pauta positiva ao nosso ministro da infraestrutura, ao Tarcísio, para que nós possamos entender uma resposta. Porque você fala com a Concebra, ela diz uma coisa, a Polícia Federal, outra. E nós precisamos saber quem é o pai da criança. Então, senhor presidente, eu faço esse pedido ao senhor, à Vossa Excelência, para que nos indique pelo menos uns dois, para nós irmos junto ao ministro do Transporte no dia 12 às 11 horas em Brasília. Obrigado, devolvo a palavra. É uma briga do senhor também, o senhor sabe disso.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Eu passo a palavra à secretária para deliberar as moções e os requerimentos que estão em votação.
Moção de aplauso 013 de maio de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias, aos professores do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Anápolis, Jean Carlo Goulart Martins, Anderson Gomes Coelho, Luiz Guilherme Favareto Borges e Beijanice Ferreira da Cunha Badia Valim, pela dedicação e excelência no ensino e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, pelo falecimento do senhor Jaime Eterno de Oliveira, ocorrido em 2 de junho de 2019.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Um abraço a todos. O nosso querido Jaime Eterno de Oliveira, ele é irmão do Júlio do PT e ele foi gráfico e árbitro de futebol aqui no município de Anápolis. Então, é uma pessoa muito antiga aqui em Anápolis, muito trabalhador, e veio a falecer ontem, será sepultado hoje, o Jaime Eterno de Oliveira, nosso Júlio da Gráfica. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Nessa moção de aplauso, quero agradecer aos nossos nobres pares que assinaram. E aqui dizer, dessas nobres pessoas, como o professor de Direito Jean Carlos Goulart Martins, ao Anderson Gomes Coelho, ao Luiz Guilherme Favoreto Borges, Beijacine Ferreira da Cunha e Abadir Valim, pela dedicação que eles têm na questão do curso de Direito, ali na faculdade
Anhanguera. Parabéns a todos. Obrigado aos nobres pares por assinar conosco essa moção de aplauso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão das moções, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também, da mesma forma, com as minhas condolências, né, pela morte do Jaime, pessoa que eu conheci, é sogro de um amigo meu, antigo amigo meu, e hoje amigo, continua sendo amigo, Paulo de Lima, que é o Leomar Tomás Ramos. É que Deus possa confortar ele e toda a família, Fernanda, que é filha dele. Então, que Deus possa confortar toda a família. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para deliberação de requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, assinado por diversos outros vereadores, requerendo a criação da Frente Parlamentar em defesa do Parque Tecnológico em nosso município. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que solicita à Secretaria de Meio Ambiente passagem para pedestre em torno da Praça Americana do Brasil, de acordo com o artigo 126, parágrafo 3º, artigo 127 do Código de Edificações. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo de tráfego na Avenida Presidente Kennedy, sugerindo abertura no canteiro central, no cruzamento da Rua São Francisco, na Rua Francisco Silvério de Faria, e implantação de semáforo no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Leosmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando o serviço de implantação de uma rotatória e galeria de água pluvial na rua I5, localizada no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento da vereadora Thaís Souza e vereador Deusmar Japão, solicitando a realização de sessão solene no dia 6 de junho do corrente ano, em homenagem a entidades e professores universitários de Anápolis, às 19 horas, no plenário desta Casa de Leis, para conferir moção de aplauso pelo importantíssimo trabalho prestado. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, no sentido de renovação do comodato do uso remanescente da área verde utilizada pela Polícia Federal, vez que a mesma já oferece finalidade social e preservação ambiental do local. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a extensão do horário de funcionamento. Secretaria de Saúde. A extensão do horário de funcionamento do CAIS Abadia Lopes Fonseca, do bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a revitalização da Praça dos Romeiros, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Jardim Alexandrina. Cadê o João da Luz? Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a ampliação e reforma do PSF Alexandrina, situada na Alameda dos Palmares, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Palmares, sem número, Parque Iracema, em frente à USF, Parque Iracema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT estudos para viabilização de mão única na Avenida Palmares, sem número, no Parque Iracema, em frente à USF, Parque Iracema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a construção de uma boca de lobo na rua José Roriz de Paiva, na quadra 18, lote 18, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a construção de uma praça na Avenida Paranapuã, com a Avenida dos Palmares, no Parque Iracema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a delimitação e reserva de espaços para estacionamento de carga e descarga na Avenida Tiradentes, número 3.364, no centro, em frente à Delícias da Roça. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem na rua Antonieta Martino, na quadra 108, lote 19, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Solicita a CMTT lombofaixa na Avenida Bandeirantes, quadra 48, lote 18, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Planaltina com a Avenida Angélica, na quadra 41, entre o Parque Brasília e o Filóstro. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT sinalização das vias de acesso ao Morro da Capoava. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à Secretaria de Obras o asfaltamento na Rua Rosa Nepomuceno, no sítio do Recreio Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT serviço de sinalização de via na Rua JP1, quadra 5, lote 12, no Jardim Primavera, primeira etapa, via paralela GL 560. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à Secretaria de Obras o serviço de calçamento na Rua JP1, quadra 5, lote 12, no Jardim Primavera, primeira etapa, em frente ao projeto Resgate. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT duas lombofaixas na Rua JP27, quadra 15, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Aderval Cunha, quadra 60, lote 14, no Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT que seja fixada uma placa de sinalização indicativa de mão única na Rua IP, no anexo Itamaraty, CEP 75-06497. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT a execução do serviço de lombofaixa na Avenida Colorado, na altura do condomínio no Residencial Colorado. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à Secretaria de Obras serviço de asfaltamento da Rua 3, no Residencial Colorado. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando à CMTT ponto de ônibus coberto no Residencial Colorado, na Avenida Colorado, em frente ao condomínio. Requerimento do vereador Wederson Lopes solicitando a Secretaria de Obras, o serviço de tapa-buracos na Avenida Quadra 31, no Residencial Colorado. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, policiamento no Residencial Colorado. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Só pedindo a Vossa Excelência, presidente Leandro, a retirada desse requerimento lá com relação ao Badia Lopes, porque a redação ficou prejudicada. Na verdade, nós estamos solicitando do Executivo e também da Secretaria de Saúde, ao Dr. Lucas, que coloque um clínico geral, um médico, para iniciar o atendimento às 7 horas. Hoje como que funciona? Um clínico começa às 7 horas, depois há um complemento de mais um clínico às 10 horas. O que está ocasionando? Uma demanda enorme para os atendimentos a partir das 10 horas. E muitas pessoas estão esperando porque o início do atendimento está sendo só com um médico. Então essa é a petição que tinha que constar na redação deste requerimento. E ele ficou prejudicado porque ele está pedindo para ampliar, para estender o atendimento hoje, que lá funciona 10 para as 24 horas. Então, ele encontra-se prejudicado. Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, a retirada desse requerimento e vamos preparar a redação nova para poder encaminhar para essa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicita a diretoria legislativa que retire esse requerimento pela redação estar prejudicada. Os requerimentos ainda estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão desse requerimento, eu quero pedir novamente, rediscutir aqui, um requerimento que nós já enviamos à CMTT, pedindo providências ali em frente ao Brasil Park Shopping, em relação àquele semáforo da travessia de pedestre, que ele não dá tempo do pedestre concluir aquela travessia das duas pistas. Quando ele chega na metade da outra pista, o carro já está acelerando em cima dele, que não dá tempo dele atravessar. Principalmente uma pessoa que tiver uma deficiência, uma pessoa que estiver atravessando ali com a criança, ela atravessa a primeira pista, quando ela chega na metade da segunda, o sinal já está fechando para ela. Então nós temos um requerimento nesse sentido, pedindo ampliação daquele tempo ali para o pedestre, E também em relação àquela mureta do viaduto. Aquela mureta que divide as duas pistas do viaduto, aquela mureta de concreto, aonde divide a rampa com o viaduto que passa por baixo ali, a pista que passa por baixo, não existe nenhuma sinalização naquela mureta. É quase que impossível enxergar aquilo ali à noite. E esse requerimento nosso também pediu essa sinalização e lá não existe. Vai ter, na hora que um carro bater naquela mureta ali, vai ser um acidente gravíssimo. Então fica aqui o nosso pedido à CMTT, o reforço, para que possa estar sinalizando aquela mureta de proteção e também ampliando o tempo de travessia do pedestre, daquele semáforo do pedestre, da botoeira lá, em frente ao Brasil Park Shop. São esses dois pedidos que eu quero reforçar aqui para o nosso amigo Fernando Cunha, da CMTT, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, na discussão dos requerimentos, o vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero que, nessa discussão dos requerimentos, esses requerimentos foram colhidos no dia que nós tivemos ali no Residencial Colorado, uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, fazendo ali o cadastro único dos moradores ali daquele residencial, e muitos nos procuraram pedindo para alterar a rota do ônibus, porque a linha do ônibus ela não passa ali na porta do Colorado. E dependendo do horário, às vezes as pessoas ficam bem distantes, crianças que vêm da escola, ou às vezes idosos, ficam distantes ali da portaria da entrada ali do Residencial Colorado. Então estamos encaminhando um requerimento, solicitando a alteração e a viabilidade, ou a possibilidade, o estudo, para que a linha do ônibus passe ali na rua da portaria principal do Residencial Colorado. Também nos pediram muito sobre policiamento mais efetivo ali na região, e o pedido antigo que é o asfalto daquela rua, Rua 3, que fica ali no fundo do Residencial Colorado. Estamos aqui encaminhando o requerimento, mas vamos fazer essa gestão mais firme ali junto ao prefeito Roberto, ao secretário Francisco, para que possa ser asfaltada aquela Rua 3 ali atrás do Residencial Colorado. E pede também ali na Avenida Colorado que seja feita ali próximo ao residencial uma lombofaixa, né, para dar mais segurança à travessia das pessoas, porque ali são 512 apartamentos, só no Residencial Colorado, fora os apartamentos ali dos outros residenciais, da JS, que tem ali na próxima região. Então, realmente, ali é uma região que cresceu muito e que precisa dessas ações para trazer mais segurança à população. Sei que o presidente Leandro Ribeiro, né, o vereador Domingos também esteve lá, o vereador Mauro, e tem mais vereadores que lutam ali por aquela região do Pirineus e do Colorado. Estaremos lutando aí para que todos esses benefícios cheguem até aquela região. É o que tinha a dizer, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito nas comunicações, né, eu quero, antes de encerrar a sessão, desejar aí um bom trabalho, um bom dia, uma boa semana à equipe dos esportes que vai suceder esta sessão, o Orisvaldo, o Tônio, o Maurinho, o Jânio, o Wagner Almeida, o Santiago e o torcedor da Rubra, Márcio Gomes, repórter investigativo, e desejar a Rubra, né, vice-presidente Luiz Lacerda, uma boa sorte hoje, nós precisamos da vitória. E eu tenho certeza que nós vamos rumo à classificação. Boa semana a todos, obrigado e sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 4 de junho, em horário regimental.